Então vamos hoje falar sobre o nono princípio de fé de Maimônides.
Eu creio com fé perfeita que essa Torá não será modificada e que nunca haverá outra Torá dada por Deus. Deus não substituirá nem modificará sua lei em toda a eternidade por nenhuma outra.
Ou seja, na prática, a Torá não vai mudar.
Quem que diz isso?
Então, Maimônides, são princípios de fé que Maimônides enunciou. Então, se a Torá não vai mudar, não pode vir alguém dizer, bom, hoje não precisa mais comer kasher, hoje Shabbat não é bem assim, hoje tefilim não precisa tanto, e assim por diante. Então, a Torá não vai mudar. Então, se não vai mudar, ela permanece sua eternidade em todos os seus componentes. Não é que vai vir alguém e vai dizer, bom, agora Deus mudou, agora não precisa mais colocar tefilim, agora só abraçar-se um com o outro, me amarrar o tefilim no braço.
Fizeram os cristãos.
Deus não substituirá nem modificará sua lei. Isso é uma coisa assim bem que dá um aspecto de eternidade mesmo, né? Porque como
exatamente
Deus pode fazer tudo,
ele diz,
ele pode mudar também.
Assim,
mas aqui diz que não, né? Que Deus não modificará.
Por quê?
Porque ela é definitiva.
Por quê?
Porque é perfeito.
Na verdade, a Torá veio de quem? Veio de Hashem. Hashem é eterno. Algo que vem do homem ou do mundo, que são mutáveis, somos temporários, tudo bem. Mas Deus não muda e é eterno. Então por que não mudar a sua lei?
Não, você tem que mudar a interpretação, talvez.
Ah, perdão, a interpretação, mas a lei não muda. A Torá é a mesma, estava falando da Torá. Ok? Agora, a interpretação da Torá tem que coincidir, tem que encaixar na Torá.
Rabino.
Entendeu? Se a Torá me diz, desculpa, amarra o tefilim, eu não posso dizer agora mudou, acabou, e amarrar, fazer um lacinho no armário.
Sim. Vamos dizer que vem o Mashiach, muda um pouco as leis da natureza.
Mashiach é uma coisa diferente.
Aham. Uh-huh.
Porque Mashiach é uma outra época no mundo, uma coisa diferente.
Outra época que...
E as leis de hoje ainda não valer naquela época.
Talvez
não, as leis assim, pode até alterar leis físicas.
Vai alterar, porque tem certeza que quando Mashiach chegava e tirar o espírito de impureza da face da terra, então não haverá mais impureza. Se não haverá impureza, então já é uma situação totalmente diferente. A lei de pureza e impureza também vão existir, mas não vão ser aplicáveis. Porque,
tudo
como está escrito, Ventrua Hatumá, Vir Minare.
Vai ser tudo caché. Um exemplo.
Sim. Ou seja, não haverá
mais impuro. Não haverá
não. Por isso que está escrito no Talmud, que quando Mashiach chegar, o porco vai ser caché.
Show, hein? Tem gente que acredita.
Você tem que acreditar que Mashiach chegou.
Está em Yeshayahu que o lobo vai habitar com o cordeiro.
Sim. Vamos lá.
Bom, comentário sobre a Mishnah. O nono princípio trata da permanência. A Torá é a palavra permanente de Deus e ninguém mais pode modificá-la. Nada pode ser acrescentado ou subtraído à Torá escrita ou à Torá oral. Assim está escrito. Não acrescentes nem subtraias a ela. Isso já foi discutido em detalhes na nossa introdução desse comentário sobre a Mishnah.
Já, na verdade, nós vimos isso quando conversamos semana passada também. Certo que a gente não pode acrescentar nem nada. Que quando falamos que Moshe Rabbeinu, ele escreveu os últimos versículos chorando, aqueles versículos que tratam sobre a morte de Moshe.
Código Fundamentos da Torá. A Torá afirma claramente que seus mandamentos permanecerão obrigatórios para sempre, sem nenhuma modificação, acréscimo ou subtração. A Torá assim declara: esta palavra que eu te ordeno, guardarás e cumprirás, não acrescentes nem subtraias a ela. A Torá diz também: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Temos assim que nos é ordenado cumprir as palavras da Torá para sempre. Do mesmo modo, no que diz respeito a muitas leis, a Torá afirma claramente: este será um estatuto eterno para todas as gerações.
Ou seja,
todas as situações de
mesmo esta Torá será um estatuto eterno para todas as gerações. O próprio versículo já te diz isso.
Ele está citando diversos versículos.
Sim, mas
A Torá diz ainda: este mandamento que eu hoje te dou não está no céu. Aprendemos com isso que nenhum profeta pode acrescentar algo à Torá.
Ou seja, se alguém dizer, Deus me falou, etc. E tal. Deus já entregou a Torá, não ficou mais nada. Quando disse, não ficou mais nada no dia inteiro.
Por conseguinte, se algum profeta vier para alterar a Torá, que é a profecia de Moisés, saberemos de imediato que ele é um falso profeta. Não importa se é ou não judeu, nem quantos sinais ou milagres apresente ou realize.
Mas nós já falamos que não está atrelado à realização de milagres.
Uma pergunta,
não está.
Ele não é o Anavi. Ele fez Cormã no Carmel.
Sim.
O profeta, de vez em quando, pode fazer algumas coisas que não estão na Torá, né?
Na verdade, ele fez o que chama Etla, sobre a chave feira da terra, como diz o versículo nos Salmos, numa hora para fazer por Deus, porque estava com problema dos reis do Baal e tudo mais, que o pessoal estava fazendo idolatria, e deu toda aquela briga, e ele, então, para aquela hora, falou, quem está com Deus que venha comigo, etc. Então, aquela passagem. Então, ele fez uma coisa que era excepcional e era pontual.
Sim.
Não é uma regra.
Pode fazer isso. Então.
Você não pode, em determinado momento, para um determinado, uma determinada ocasião extrema, tomar uma atitude, mas de forma extracurricular. Tipo, extraordinária.
Era extraordinário.
Extraordinário.
Ele fazia um corbã fora do lugar?
Sim.
Mas outros corbãs foram fora
do... Não, porque já tinha o Betamigdash. Uma vez que tinha o Betamigdash, eu não podia mais.
Mas porque anteriormente as pessoas faziam em outros lugares, né?
Tem arte, sim. Itzhak, tudo isso não tinha ainda... A Torá não tinha sido dada. Depois tinha o Mishkan. E o Mishkan teve em vários lugares. Antes disso teve os Bamot. Quando o pessoal entrou na Terra de Israel, tinha pequenos altares, chamavam de Bamot. Aí depois fizeram um altar só em Shiloh. Aí quando chegou Shiloh já não podia fazer mais em outro lugar. E depois de Shiloh mudou para Jerusalém.
Então um profeta pode quando
toma... Mas é uma atitude que ele faz só esse momento, não é uma regra que está instituindo. Não está mudando a Torá, está fazendo uma exceção.
Certo.
Ok?
Entendi.
Se ele disser que Deus o enviou para acrescentar ou subtrair o mandamento à Torá ou explicá-la de uma forma que difere da nossa tradição de Moisés, ele é um falso profeta. Isso também é verdadeiro se ele ensinar que os mandamentos transmitidos a Israel foram dados para um período de tempo limitado e não para sempre. Só foram dados, né? Para um período de tempo limitado e não para sempre.
Ou seja, que sempre, na prática, o que Moshe deu é para sempre, não é temporário, não é que vai mudar, vai acrescentar, tem um período, tem um prazo.
E naquele tempo era assim, agora tem que poder fazer diferente.
O valor nessa passagem sobre milagres, eu não entendi esse detalhe. Não vale os milagres?
Não.
Não conta, se alguém fizer milagres, não conta nada.
Se alguém fizer milagres, aí não conta isso.
Sim. Não! Que alguém fazer milagres, vem o cara e ele faz milagres, de repente, bom, então significa que temos que acreditar nele. Não interessa o que ele
faça. Deixa eu explicar, desde o começo. Se uma pessoa vier para alterar a Torá, mesmo que ele faça milagres,
não vale.
Ou seja, nada justifica e nada dá, nada respalda, vamos dizer assim, uma mudança na Torá.
Está em números, né?
Sim, mas esse ideal é
Mashiach é diferente. Mashiach
vai ter os sinais.
O mundo inteiro vai perceber.
Sim, mas já teve épocas que acharam que era.
E não foi?
Então, mas ele.
Mas ele fazia milagres.
Mas fazia milagres, mas não podia mudar a Torá. Não podia mudar a Torá. Não
teve nada de mudança, não.
Ele mudou aquele que fez milagres, sabia o nome que foi escrito na perna.
Sim.
Ele mudou a Torá.
Eles
mudaram a Torá.
Dizem
por ele.
A tradição diz que eles mudaram por ele.
Até você não sabe se ele é ou não. Você acha que é? Todo mundo acha que é.
Mas ele não pode mudar.
Os que não são. Não, não é. Você acha que é? Tudo indica que é.
O dia que vier de verdade, o mundo inteiro vai saber. Não vai ter dúvida.
Sim, mas já teve épocas.
Teve época, mas não, só não tinha mídia, não tinha nada. Hoje em dia é um efeito que vai sair. Desculpa, vai estar na capa do New York Times. Não sei se entende o que eu disse já. Mas é o mundo inteiro, não é? Nós aqui na sinagoga vamos sentar e conversar que Mashiach chegou. É o mundo inteiro. Mas era a mídia.
Tem sinais, né? Então descrito os sinais.
Sim, mas independentemente, o mundo inteiro vai sentir, vai acontecer no mundo. Desculpa, uma revolução no mundo inteiro que vai afetar todo mundo, ninguém vai ter dúvida. Não é que o Mashiach vem para mim.
Mas tem errado.
Para mim, para minha família, para meu povo, para minha cidade.
Amino, existem rumores que existem acho que 8 ou 9 pessoas excepcionais no mundo inteiro. Não é verdade isso?
Você já conheceu os outros 7 e 8?
Não.
O Satito.
Se já escutou falar disso.
Você falou que tem 8 ou 9, porque você já conheceu os outros 7 e 8.
É verdade. Você já escutou isso?
Está escrito que tem cada geração, assim se traz, em cada geração tem 36 tzadikim ocultos. Mas em cada geração tem um potencial a ser Mashiach. Pelo menos. Tem um potencial. Se a geração mereceu, então Deus se revela a ele. Na prática, ele tem potencial. Ele não é Mashiach. Um potencial a ser Mashiach, ele também não sabe o que é Mashiach. Certo? E se aprende isso de Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu, Deus veio falar com ele para tirar o povo judeu, que Moshe foi o primeiro redentor. Quando Deus veio a Moshe e falou para tirar o povo de Israel, o que é Moshe? Moshe não sabia de nada. Ele nunca se sentiu que era uma pessoa diferente.
Bastando,
não, mas ele não se sentiu, e ele não se considerou diferente, melhor, maior, iluminado, escolhido, sei lá,
ungido,
nada.
Ele não queria aceitar.
Mas, exatamente. Ou seja, na prática, isso que está escrito, Mashiach também não sabe. Enquanto Deus não vem falar para ele, Mashiach também não sabe. Ele pode ter potencial, tem características, tem aptidões. Tá bom. Você pode acreditar, como que Marano esconde, e Rama mesmo traz, sobre Bar Kokhba, que a Rabi Akiva pensou que Bar Kokhba era Mashiach. Porque Bar Kokhba era descendente do rei Davi, e lutava as guerras de Deus, enfim. Até escreveu que Bar Kokhba não era. Mas ele tinha, como que disse, escolhido um candidato.
É potencial.
Exatamente. Tinha aptidões, tinha condições.
Poderia até ter sido, né, o Mashiach da guerra, né?
Então, esse
são
número,
dois, né?
Então esse número é 36, não são 9 também.
É que somaram os algarismos.
Tá ok.
Está escrito Lamed Vav Tzadikim.
Ok. Em todos esses casos, sabemos que tal profeta está falando presunçosamente em nome de Deus, inventando algo que não lhe foi dito por ele.
Inclusive, 36 é o número de dias que Moshe levou para os últimos 36 dias da vida dele, que são os dias que Moshe levou para dizer o livro de Dvarim, de Deuteronômio. São 36 dias.
Uma coisa interessante que eu vi no trecho, que a Torá está na sua boca, não está do outro lado do mar, e nem nos céus.
Isso está em Dvarim.
Yeshua, ele andou pelo, falando que ele andou pelo mar e Maomé subiu para os céus. Então já é uma profecia isso.
Que?
E nem, não é nem Maomé, nem Yeshua, é a nossa Torá, que é verdade.
Pode ser, não? O que a Torá diz, quando diz que não vai chamar em mim, Lome Evelayami. A Torá mesmo diz, Lobe, vela yami lemor mi yavor lano te yami e kajela no vias meno te amenace. Quem não está do outro lado do mar, para que me traga a Torá te a mim, que não vou conseguir.
Não dizer que não
para não dizer que a Torá está nos céus, que não consigo. Sim. Me elevar. Então a Terra, que caro vele, cada vez meu bebica louca.
Mas um dos níveis de interpretação pode ser esse, né?
Pode ser. Não é o que está escrito. A Torá diz que para você não argumentar que é algo que está distante, que está fora de um alcance, vamos dizer. O pshat. Mas pode ser um nível mais profundo, que de alguma maneira Deus já deixou claro que não adianta se alguém vier e dizer que porque subiu no céu está mais próximo, ou alguém que atravessou o mar.
Agora eu vou repetir, porque eu corto a frase no meio. Não. Em todos esses casos, sabemos que tal profeta está falando presunçosamente em nome de Deus, inventando algo que não lhe foi dito por ele. Pois o próprio Deus disse a Moisés que seu mandamento, a religião judaica, é para nós e para nossos filhos para sempre.
Sim.
Deus não é como a Torá. O homem capaz de mentir.
Deus não é como o homem capaz de mentir.
O que ele significa?
Que a palavra é verdadeira sempre.
O que significa, na verdade? Eu inclusive, iria mais longe. Não necessariamente a questão de mentir. Mas se Deus é verdade, se explica, nos olhos explicam que é verdade, verdadeiro, algo que é verdadeiro, tem uma característica, é sempre igual. Não sofre, não sofre alteração. A verdade não muda nunca. Ou seja, se é verdade ontem, é verdade hoje e é verdade amanhã. Se é verdade ontem e é verdade hoje, não pode ser que amanhã não seja verdade. Não sei se dá para entender.
Sim. E tem esse trecho que fala que é, pertence a nós para sempre. Deus está prometendo, então Deus não ia mentir que a Torá pertence a nós para sempre.
Mas não é questão de que Deus diz. Deus ofereceu a Torá para nós para sempre.
Não
entendeu? Podemos interpretar que Deus ofereceu para nós para sempre.
Sim, que pertence a nós para sempre, que Ele deu para nós.
Ele deu?
Sim,
eu pertence. Ele deu. Mas se eu não quero, Ele deu.
Sim.
Mas eu tenho livre arbítrio de aceitar ou não?
Sim, não, mas estou falando isso, que a Torá é verdade, que Deus não é mentiroso.
Você não entendeu?
Ele
revelou
para nós para sempre.
O argumento que você está utilizando não faz sentido. Não,
faz, faz.
Você tá falando de dar.
Não, mas é o que eu quis dizer, que está escrito em Devarim, né? Que Deus falou assim: os segredos foram revelados para vocês para sempre. Então já foi revelado e Deus não vai
mentir. Tá bom, Deus já revelou. Então,
para vocês.
Mas revelou para sempre, não significa que eu vou aceitar.
Não,
o povo de Israel tem livre-arbítrio. Então Deus deu para sempre, isso prova que Deus deu.
Que a Torá é verdade.
Tá ok.
Sim.
Tá bom.
O Rambam usa
esse
mesmo trecho para falar que não é Novo Testamento e nem outros livros não
onde,
são verdade.
Onde ele diz isso? Não estamos falando de outro livro, não são verdades aqui. Aqui estamos falando que a Torá, ela não muda. Ponto. Isso.
Deus não é mentiroso.
Deus não é um homem capaz de mentir.
Exato.
Mentiroso. Mas o conceito é que a gente deu a Torá.
É interessante que ele já admite a capacidade do homem de mentir. Deus sabe que o homem mente,
mas sabe, sim,
sabe
é isso.
Que engana, sabe que diz.
Mas é isso o conceito que eu acabei de falar.
É.
Deus é o único que pode falar sobre quê? Sobre verdade absoluta, porque é o único que é eterno. Ou tudo aquilo que muda com o tempo não é verdadeiro.
É
relativo. O que nós chamamos de relativo. Aqui que é a famosa teoria da relatividade. Depende de onde você vê a perspectiva, as coisas mudam.
Deus disse que a Torá é verdade. Deus não é
porque
mentiroso.
A Torá não muda.
Então, Deus não é mentiroso.
Mas isso é uma questão de fé. Deu o princípio de fé, que Deus não é mentiroso e ele deu a Torá, ele disse que a Torá é verdadeira, mas o conceito é o que está ensinando aqui de alguma forma, a você raciocinar isto. Se não, acabou, não precisamos sentar a estudar. Deus não é mentiroso, acabou, não precisamos estudar mais.
Vamos seguir aqui, porque pode se perguntar então a que se referia Deus quando disse a Moisés: eu suscitarei um profeta semelhante a ti dentre teus irmãos. Era uma previsão?
Sim.
Porque Moisés não é eterno. Mas a
verdade é que esse profeta não será enviado para iniciar uma nova religião.
Exatamente. Já você, como você? Vai continuar nos mesmos princípios, nos mesmos ideais. Vai.
Um profeta só vem para nos ordenar que cumpramos a Torá e para advertir as pessoas que a transgridem. Verificamos assim que as derradeiras palavras de profecia já ditas foram. Malaquias, eu não lembro o nome. Lembra-te da Torá de Moisés, meu servo.
Se crê o Torá de Moisés, diz. Lembra, é a Torá de Moisés, é a mesma Torá. Ou seja, você vai ter um representante na prática, como Moisés disse duas semanas atrás na Torá, vimos que Moisés disse: eu estou um intermediário entre Deus e vocês. Então, ele é o intermediário entre Deus e o povo de Israel, e do mesmo jeito que foi intermediário oportunamente, eu vou ser intermediário agora, mas a Torá é a mesma.
Sim.
A Torá não mudou.
Ele fala fim dos dias e fala que é a mesma Torá.
Exatamente.
Um profeta também pode vir para nos dizer coisas que não têm absolutamente nada a ver com os mandamentos. Assim, por exemplo, ele pode nos comunicar se devemos ou não viajar, travar uma guerra ou construir um muro. Nesses casos, somos ordenados a obedecer às suas instruções.
Já na prática,
porque como... ele não fala nada sobre mudança de Torá. Ele fala coisas do dia.
Ao contrário, eventualmente, como aplicar a Torá no dia?
Não, mas ele está falando como profecia.
Por quê? Por isso, porque tem uma situação...
Chega para você, olha, não pega o avião hoje.
Você é um profeta.
Tipo, mas é um profeta.
Não é pouca coisa.
Entendeu? Esse é o conceito. Mas se vê o profeta dizer, não viaje de avião, não viaje de avião. Só que acho que não é... Não é um profeta, não é um vidente, já, vulgarmente falando.
Entendeu? Mas aqui ele fala isso. Por exemplo, ele pode nos comunicar se devemos ou não viajar, travar uma guerra ou construir um muro. São coisas simples.
Exatamente.
Não são simples.
Sim, não. Simples.
Sim, mas por isso digo, ele seria um porta-voz de Deus. É. Mas não é que muda a Torá, não tem o poder
de mudar.
De mudar. É que nem um juiz. O juiz, ele vai te condenar, ele vai te julgar, mas ele tem que se basear na lei maior. Ele não pode ir contra a Constituição, não pode ir contra... Ele tem uma lei que ele tem que se ater. A lei te deixa, como se diz, diversos...
pode ser condenado de 1 a 5 anos.
Entre aspas, tem atenuantes ou não, tem situação que não necessariamente, o teu caso se encaixa direitinho. Então ele tem que ver como se encaixa, onde se adapta conforme a lei.
O profeta, ele é unânime? Quer dizer, todo mundo sabe que ele é um profeta?
Em princípio, sim.
Quantos anos a gente tem um profeta? Faz quantos anos, mais ou menos, que a gente não tem um profeta?
Pô, mas acho que os últimos foram naquela época.
Tem que testar o profeta, não é?
O profeta é uma questão também, muitas vezes, de fé. O que, que você chama um profeta? Profeta com profecia escrita?
Não, tipo assim, Samuel.
Samuel, bom, os últimos são da época de...
Daquele tempo.
Posterior ao templo.
Babilônia, antes da...
Tem milhares de anos, mais de 1000 anos.
Mais ou menos, pouco mais menos. De... Menos de 1000 anos.
Menos
de 1000 anos?
Temos, porque tem a profecia de construção do templo e tudo mais.
Quem fez?
Antes do primeiro templo.
Quem fez a profecia?
Até Daniel, assim, depois.
Daniel e depois do primeiro templo. Na Babilônia.
Quem foi o último? Quem foi o último que fez a profecia?
Saúde.
Eu não sei te dizer. Não sei te dizer porque,
assim,
porque de fato. Porque de fato não necessariamente são cronológicas as profecias.
Não, mas assim que na história, reconhecidamente, o último que fez uma profecia.
O que era profeta?
O que era um profeta?
Que era profeta, assim reconhecido, não sei. Eu acredito que teve muitos profetas. Acredito que durante as gerações, mesmo espalhados. Tem profetas.
Como aqueles rabinos da Europa. Então.
Talvez, sabe? Grandes rabinos.
Mas não está de quem? Não sei se era na Navi, não era diferente.
Mas o Navi é um porta-voz de Deus, entre aspas, de alguma maneira, como tinha na época dos juízes e tudo mais, e que tinha porta-vozes que traziam, e não reunia o povo inteiro. Por isso eu digo, se você quer de forma, como chama, institucional para o povo inteiro, faz muito tempo. Mas talvez teve. Exatamente.
Ruach HaKodesh.
Ruach HaKodesh, também teve várias pessoas com Ruach HaKodesh.
É mais leve, mas
Mas o Rabi é um tipo de Ruach HaKodesh. Ele trabalha por Ruach HaKodesh. A inspiração dele vem por Ruach HaKodesh.
Código de arrependimento, Yad Shuvah. São três os que se incluem na categoria dos que negam a Torá. Aquele que diz haver trocado, haver Deus trocado sua religião por outra, ou que a Torá não se aplica mais, apesar de ter vindo originalmente de Deus.
Ou seja, se alguém vem e diz que a Torá não se aplica mais, esta mitzvah já não existe mais, Shabbat não é bem assim, Kasher não é bem assim, aquelas leis da Torá, hoje em dia, sabe, mesmo que sejam correntes dentro do que se julga dentro do judaísmo, mas vão alterando o que a Torá nos diz, isso não é Torá. Eles negam a Torá. O cara não precisa negar a Torá por um todo. Se aquele que nega uma letra da Torá, está negando a Torá como um todo. Por exemplo, já vimos que a Torá é completa.
Uma coletividade que tem uma rabina. Já.
Não, mas vou entrar no mérito da questão, não, porque
isso
não sabe.
Isso não aplica.
Perdão,
isso não sabe.
Isso não sabe da Torá. Mas uma vez que diz que não precisa cuidar Shabbat,
Ela não precisa ser. Não pode
entende?
Ser
que diz que Shabbat não precisa poder comer, cozinhar, poder comer tarefa, que hoje em dia as coisas mudaram, etc. E tal. Ei, tem outros que já falaram antes que não precisa mais pôr tefilim. Certo? Tiveram um líder deles e está viajando agora na Itália. Já teve outros que falaram primeiro que não precisa colocar tefilim. Também já teve. Demorou mais 2000 anos para tirar alguma coisa a mais. Estão tirando coisas, estão mudando a Torá. Isso que ele disse, a Torá não pode ser mudada. Você pode dizer, eu não consigo cumprir. Você pode dizer, para mim está difícil. Eu tenho como Israel, quando eu iniciou do Senhor, eu tenho Yetzer Hará me falou, ah, para chegar tarde, então não vou. Mas não vai dizer, não precisa. Não sei, mas não é que vai chegar a dizer não precisa.
Ah, não. É que ele vai falar.
Não sei se entendeu. Porque o que o Jacob de alguma forma falou antes. Você dizer Deus não é mentiroso. Não é. Deus é verdadeiro. Sou eu. Eu que não consigo fazer. Deus lógico. Ele deu a Torá. Mas eu não faço a Torá por quê? Porque não, Deus não deu. Não, Deus deu. Mas só eu que eu sou mentiroso. A mentira está comigo ou não está com a gente?
Eu não sou de saber. É uma coisa assim.
Sim, mas
você reconhece
reconhece a divindade.
A perspectiva. Pô,
eu tenho que cumprir Shabbat. Ah, mas hoje sábado eu tenho que ir não sei aonde, eu não vou poder ir.
Você sabe.
Acontece.
São tuas prioridades.
Não. Estou falando, não é. Ele sabe que é Shabbat, ele não nega que é Shabbat, mas ele não vai.
Mas o conceito é. Mas não faz o Shabbat por quê? Porque o Shabbat não é? Porque o Shabbat mudou? Porque o Shabbat não existe? Porque eu tenho o direito de mudar?
Não, porque o cara não cumpre mesmo.
Tá, entendeu? Mas tem pessoas que você vê
que não, isso não existe mais. Isso é naquele tempo que
o cara. Exatamente. Não, que Moshe escreveu no deserto.
Para o cavalo, para o cavalo não morrer.
Primitivo.
Ele quer justificar a sua falta de cumprimento. Ele quer justificar mudando de alguma forma a Torá. Ou adaptando a Torá. Ah, a Torá é outros dias, na Torá.
Naquela época.
Na época da Torá, eu conceito este princípio. É. Na época da Torá não tinha eletricidade. Aquela época para se comunicar, o pessoal tinha que fazer fogo e fazer, como chama, com fumaça. Colocava, como chama, o tapete molhado.
Tinha que mandar o cara a cavalo lá para entregar a cartinha.
Não, ou tinha que mandar com sinais de fumaça. Hoje em dia, aperta no iPhone e aí enviar e acabou, já foi. Sabe, entre aspas. Não é por aí. Queria discutir os princípios, deixa para a semana que vem.
Acho que vou deixar para a semana que vem.